Entrevista. Maio é o mês da campanha Maio Cinza, um movimento internacional de conscientização sobre os tumores cerebrais. Criada no Reino Unido em 2004, a iniciativa busca ampliar o debate sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Para conversar sobre o tema, recebemos o Dr. Matheus Silva Leite, neurocirurgião do Hospital Santa Lúcia, especialista em neurocirurgia oncológica. Bom dia, Dr. Matheus, seja bem-vindo.
Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui conversando com vocês.
Doutor Matheus, qual que é o principal objetivo dessa campanha Maio Cinza e por que que é tão importante falar sobre tumores cerebrais com a população?
Então, o objetivo da campanha é conscientizar as pessoas sobre os sintomas iniciais que podem sugerir que a pessoa tem um tumor cerebral, permitindo um diagnóstico mais precoce e melhores resultados no tratamento que advém desse diagnóstico precoce.
Ou seja, é importante para chamar atenção para o tema, né? Porque muitas vezes a gente nem pensa sobre esse assunto, né? Então, o Maio Cinza vem aí para você lembrar que existe essa situação, existe esse problema, né? E também chamar atenção para os principais sintomas. Muitas pessoas, doutor Matheus, associam dor de cabeça a problemas neurológicos graves, né? Quais são os sinais e sintomas que merecem atenção e podem indicar, então, um tumor cerebral?
Então, dor de cabeça é um dos principais sintomas associados a tumores cerebrais, mas tem que ser tido em mente que dor de cabeça existe em várias causas, e tumor não é a principal causa de dor de cabeça. Normalmente, a gente preocupa mais quando é uma dor de cabeça constante, mais intensa pela manhã e associada muitas vezes a outros sintomas, como vômitos, náuseas, alteração motora ou alteração da sensibilidade de um lado do corpo, alteração da memória, alteração da personalidade, enfim, outros sintomas associados a essa dor de cabeça. Sendo que o tumor cerebral pode vir com esses outros sintomas sem dor de cabeça também.
Ou seja, vamos ficar atento aí, se tem dor de cabeça associada a esses outros sinais, né, mudança de comportamento e tal, ou se existem então essas mudanças, outros sintomas de mudanças comportamentais, inclusive sem a dor de cabeça, né? Existem fatores de risco, doutor Matheus, já conhecidos para o desenvolvimento de tumores cerebrais?
A idade, eles existem dois picos de incidência, um na infância, outro dos 55 aos 85 anos, são as faixas mais comuns, mas não existem fatores ambientais que causam mais risco. Hábitos como fumar, uso de drogas, têm uma influência, mas não tão significativa como em outros tumores, mas por predispor a outros tumores, eles também vão predispor a metástase cerebral, que acaba sendo o tipo mais comum de tumor cerebral que a gente tem encontrado.
Certo. E existe alguma forma de prevenção para um tumor cerebral?
Infelizmente, não existe uma prevenção específica para tumor cerebral. Hábitos de vida saudáveis ajudam, mas não evitam completamente o risco. E o mais importante nesse caso, então, é estar atento para poder diagnosticar precoce quando acontecer.
E esse diagnóstico precoce, doutor Matheus, faz diferença para o tratamento? Assim como a gente ouve falar, né, em outros tipos de câncer, no tumor cerebral, esse diagnóstico precoce faz diferença?
Faz bastante diferença, porque se você faz o diagnóstico de um tumor menor ou de um tumor em menos localizações, você tem mais opções terapêuticas. Se precisar de cirurgia, a cirurgia tende a ser mais fácil, a radioterapia tende a ser mais efetiva. Se você precisar de quimioterapia também, você está num um paciente menos avançado. Então faz bastante diferença para o paciente quando ele descobre mais cedo a doença.
A gente está conversando com o Dr. Matheus Silva Leite, ele que é neurocirurgião do Hospital Santa Lúcia e especialista em neurocirurgia oncológica. A gente fala sobre tumores cerebrais, já que maio tem a campanha Maio Cinza, que é um movimento internacional de conscientização sobre tumores cerebrais. Dr. Matheus, quais são hoje os principais avanços da neurocirurgia oncológica para aumentar, então, as chances de recuperação e de qualidade de vida desses pacientes?
Então, hoje a gente tem uma série de vantagens em relação ao passado. Em relação ao diagnóstico, nós temos mais facilidade de ter acesso à ressonância, nós temos exames mais complexos que permitem a gente identificar estruturas neurológicas vitais, feixes neurológicos importantes, e isso permite a gente entender melhor como aquele tumor está inserido no cérebro. A gente tem maquinário melhor, então no caso de cirurgia, você tem como fazer cirurgias mais agressivas e ao mesmo tempo mais seguras para o paciente, então há uma chance de você fazer uma retirada completa do tumor é maior, e essa retirada completa aumenta a chance de sucesso terapêutico.
Certo, doutor Matheus. Quem recebe um diagnóstico, né, de tumor cerebral costuma sentir muito medo, ficar muito inseguro, né? Que mensagem que o senhor deixaria para os pacientes e para familiares, né, que enfrentam esse momento?
É um momento difícil, que obviamente vem muita ansiedade, muito medo associado ao diagnóstico. Existem muitos tipos de tumores cerebrais, alguns mais agressivos, outros menos, tumores malignos, tumores benignos. Então é importante procurar um especialista para entender exatamente qual é o diagnóstico desse paciente, que tipo de tumor cerebral a gente está lidando, e procurar qual é o melhor caminho, que pode ser desde um tratamento mais agressivo e curativo, até em casos mais avançados, às vezes a priorização da qualidade de vida daquele paciente pelo tempo que ele ainda tem.
Doutor Matheus, só para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse um alerta, então, para o nosso ouvinte. Qual que é aquele sinal mais importante que pode ali fazer com que a pessoa, então, procure ajuda médica? O que que ela deve fazer? Deixa um recadinho para o nosso ouvinte.
Então, se o ouvinte tiver ou conhecer alguém que teve uma mudança no padrão de dor de cabeça, alguém que nunca teve dor de cabeça passou a ter, ou alguém que já tinha dor de cabeça e o padrão mudou, se tornou mais intenso, ou a pessoa começou a ter uma dormência no corpo que não existia, uma perda de força, alteração nos hábitos, perda visual, ter uma mudança de comportamento, é bom ela procurar um médico para investigar qual que é a causa. Crise convulsiva também seria um outro fator que leva, que uma pessoa que nunca teve crise convulsiva e teve uma, deve procurar também uma investigação para descobrir a causa.
Certo, doutor Matheus, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Até, obrigado.